国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Começamos com as manchetes de hoje. China pretende aprofundar reforma no setor agrícola.
Polícia turca prende 763 suspeitos do Estado Islâmico.
A China vai aprofundar a reforma estrutural na agricultura para desenvolver ainda mais o setor, de acordo com um documento do governo divulgado no domingo. Os principais problemas que o setor agrícola da China enfrentam são de natureza estrutural, principalmente no lado da oferta. O documento foi elaborado pelo Comitê Central do Partido Comunista da China e pelo Conselho de Estado.O documento apela para a melhoria das estruturas do setor, promoção da produção verde, ampliação da cadeia de indústria, foco na inovação, consolidação do desenvolvimento compartilhado e reforço das reformas rurais. Ao levar adiante a reforma estrutural da oferta para o setor, a segurança nacional de grãos deve ser garantida, segundo as diretrizes.O documento também aponta que a reforma estrutural da oferta no setor agrícola será um processo longo e desafiador. Exigirá maior coordenação na relação entre o governo e o mercado.
A China planeja criar mais de 50 milhões de novos empregos urbanos até 2020, anunciou na segunda-feira o Conselho de Estado. O governo vai melhorar a estrutura e a qualidade do emprego,e manterá a taxa global de desemprego urbano abaixo dos 5% até 2020, segundo o Plano de Facilitação do Emprego para o período de 2016 a 2020. O plano ressalta que o emprego influencia o padrão de vida e o apoio ao crescimento econômico. Portanto, a China deve adotar políticas proativas de trabalho. O país apoiará os setores que geram um grande volume de empregos e promoverá o empreendedorismo,como os negócios relacionados à economia compartilhada. O governo vai ajudar os universitários recém-formados, agricultores e trabalhadores que foram de alguma forma afetados pelo esforço do país em eliminar o excesso de capacidade produtiva. O plano também enfatiza a importância de melhorar a eficiência do mercado de recursos humanos e promover habilidades profissionais e capacitação dos trabalhadores.A China enfrentou com sucesso os desafios de controlar a capacidade excessiva e realizar uma modernização industrial. O emprego no país ficou estável em 2016.
O Conselho de Estado da China publicou recentemente o Plano de Ação de Contenção e Prevenção da AIDS no período do 13º Plano Quinquenal.O documento estipula como objetivo do programa descobrir o mais breve possível portadores de HIV e pacientes com AIDS. Assim, poderá controlar efetivamente a infecção, reduzir continuamente a infecção por meio de drogas, transfusão de sangue e transmissão de HIV de mãe para filho. Ainda está no plano a redução da mortalidade, melhorar a qualidade de vida dos portadoresde HIV, além de diminuir a discriminação na sociedade. O documento também apresenta 6 medidas de prevenção da doença.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Lu Kang, afirmou hoje em entrevista coletiva que a China acompanha com muita atenção o vazamento nuclear em Fukushima, no Japão. Ele pediu que o governo japonês controle de forma adequada o processo subsequente ao incidente.Segundo análises extraídas na usina nuclear de Fukushima Daiichi, a Tokyo Electric Power Company declarou que o nível de radiação nuclear na segunda unidade da usina atinge 530 sieverts por hora, uma quantidade letal para um homem exposto a menos de um minuto. Segundo Lu Kang, a China deseja que o governo japonês tome medidas eficazes para controlar o incidente, uma ação responsável para o seu povo,assim como para as nações vizinhas e para a comunidade internacional.
A China vai enviar à Síria duas doações em dinheiro destinadas ao fornecimento de materiais de resgate humanitário e à implementação de programas humanitários, disse ontem o embaixador da China na Síria, Qi Qianjing. Em Damasco, Qi Qianjing e o chefe da Comissão do Planejamento e Cooperação Internacional da Síria, Imad Sabuni, assinaram um acordo de cooperação econômica e técnica. Segundo o embaixador, a crise trouxe grandes sofrimentos ao povo sírio. Qi afirmou que o povo chinês sente grande simpatia pelos sírios e o governo forneceu assistência inúmeras vezes. Ele espera que o acordo alivie o estresse humanitário e econômico que a Síria enfrenta. Imad Sabuni agradeceu, em nome do governo sírio, o apoio da China. Segundo ele, os auxílios oferecidos são a evidência da amizade profunda entre os povos e da posição justa e espírito humanitário internacional da China.
A agência de notícias Anadolu informou neste domingo que a polícia turca prendeu 763 suspeitos do Estado Islâmico em operações efetuadas em diversos locais do país. Somente na cidade de Ankara, 60 suspeitos foram presos na manhã de domingo, a maioria formada por estrangeiros. A polícia também efetuou operações nas províncias de Konya, Manisa, Istambul, Samsun e Gaziantep, localidades onde prendeu outros 40 suspeitos da organização extremista. No mesmo dia, o Estado-Maior da Força Armada da Turquia publicou uma nota informando que a tropa turca iniciou ataques na noite do dia 4 até a madrugada do dia seguinte na província de Alepo, na Síria. 33 membros do Estado Islâmico morreram na ofensiva. Ainda segundo a nota, desde o início da Operação Escudo do Eufrates, em agosto, a tropa turca e seu aliado sírio removeram 3.680 bombas e 55 minas terrestres.
O ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, afirmou ontem que a taxa de câmbio atual do euro é baixa demais em comparação com a competitividade da Alemanha. Segundo Schäuble, as políticas monetárias expansionistas do Banco Central Europeu empurraram o superávit comercial do país para cima. O ministro informou que o Banco Central Europeu deve estabelecer políticas adequadas para toda a Europa, já que as atuais são brandas demais para a Alemanha. Ele afirmou que havia alertado o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, quando ele começou a elaborar políticas monetárias expansionistas. O ministro avisou que a Alemanha não possui o direito de ajustar suas políticas cambiais. Por isso, o câmbio subvalorizado do euro não seria a culpa do seu país.
A Força de Foguetes Estratégicos da Rússia iniciou hoje uma manobra na região oeste do país, próximo à fronteira com a União Europeia. O evento tem como objetivo testar as capacidades do sistema de míssil intercontinental Topol-M, tanto na disposição de reserva quanto na capacidade de combate. O anúncio não revelou a duração da manobra. Segundo o Ministério da Defesa russo, durante o exercício, a Força de Foguetes Estratégicos utilizou o sistema de radar e de comando para cumprir uma série de tarefas. Entre elas, buscas, descoberta de inimigos simulados e repressão e eliminação com as armas de fogo. Os testes realizados à noite verificaram a capacidade dos soldados na execução das missões.
Empresas norte-americanas de ciência e tecnologia estão planejando publicar, no dia 6, uma carta aberta ao presidente Donald Trump para pedir mudanças da ordem que limita a entrada de muçulmanos e refugiados aos Estados Unidos. A agência de notícias Reuters informou que Apple, Facebook, Google, Yahoo e Twitter estão entre as empresas que devem assinar a carta. Trump publicou no dia 27 de janeiro um decreto que proíbe durante pelo menos 90 dias a entrada nos Estados Unidos de cidadãos do Irã, Iraque, Síria, Sudão, Somália, Líbia e Iêmen. A ordem também suspende durante 120 dias o programa de admissão de refugiados e proíbe indefinidamente a entrada de refugiados sírios.
O presidente sírio Bashar al-Assad assinou no dia 5 um decreto para estender até 30 de junho deste ano a anistia a militantes antigoverno que tenham se rendido. Bashar emitiu, no dia 28 de julho do ano passado, uma anistia de 3 meses a uma parte dos combatentes antigoverno em troca da entrega de armas, liberação incondicional de reféns e rendição ao governo. No dia 27 de outubro, Bashar prorrogou novamente a medida por mais 3 meses. Com a implementação da anistia, a oposição armada nos arredores de Damasco chegou a uma reconciliação com as forças governamentais.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O Conselho de Estado da China publicou no domingo o documento central número 1 de 2017. O documento deste ano foca no desenvolvimento das zonas rurais da China, indicando aprofundar a reforma estrutural da oferta no setor agrícola. Este é o 14º ano consecutivo em que o documento é dedicado à agricultura. O diretor do Gabinete dos Trabalhos das Zonas Rurais do Governo Central da China, Tang Renjian, disse hoje, em uma coletiva de imprensa, que o governo determinou esta direção de políticas agrícolas, baseado na situação atual do desenvolvimento da agricultura.
A contradição principal do setor agrícola da China tem sido a coexistência entre o excesso de oferta e a carência de oferta em diferentes períodos do ano. Promover a reforma estrutural e elevar a competitividade da agricultura são os principais direcionamentos do país para aprimorar essa área. Assim, o governo determinou o tema do documento central número 1 como reforma estrutural da oferta.
Tang Renjian disse que, em comparação com o ajuste estrutural da agricultura dos anos anteriores, a reforma deste ano não apenas mantém as características do passado, como também lança uma inovação.
Há 3 novidades. Primeiro, a reforma deste ano está atenta à elevação de competitividade e de qualidade, equilibrando oferta e demanda, diferentemente do período em que o país se focou na falta de oferta. Segundo, a reforma estrutural da produção agrícola se sobressaía no passado, mas agora é o ajuste estrutural de produtos. E, por fim, o governo dará mais atenção à reforma de mecanismo e à inovação de máquinas, diferentemente do ajuste de produtividade dos anos anteriores.
Nos últimos anos, muitos chineses regressaram à sua terra natal para empreender, criando novas indústrias nas zonas rurais, especialmente nas áreas de turismo e comércio eletrônico. O vice-diretor do Gabinete dos Trabalhos das Zonas Rurais do Governo Central da China, Han Jun, apontou que o documento central número 1 deste ano inclui muitas informações sobre a política do uso da terra, serviços financeiros e formação pessoal, o que confere um forte apoio ao empreendedorismo e ao desenvolvimento das novas indústrias nas zonas rurais.
Por exemplo, no termo de uso da terra, o documento propõe que se deve aprimorar o mecanismo de proteção da terra usada para construção, para oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento das novas indústrias das zonas rurais. Além disso, o governo impulsionará o turismo e os serviços para os idosos, bem como a consolidação do desenvolvimento compartilhado da indústria, agricultura e indústria de serviços nas zonas rurais.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Aqui é Flor Bela Guo, do estúdio de Beijing. Hoje continuamos a ouvir a entrevista com Rafael Vidali. Rafael é brasileiro e faz mestrado na Universidade de Transporte de Beijing. Hoje ele vai analisar o significado e a viabilidade da ferrovia bioceânica, um projeto de cooperação entre a China, o Brasil e o Peru. Vamos ouvir.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Nós falamos sobre a situação geral de cooperação entre China e Brasil em infraestrutura. Agora podemos falar sobre o projeto concreto, que é a ferrovia bioceânica, que é uma proposta feita durante o presidente chinês Xi Jinping na América Latina em 2014, entre os três países, a China, o Brasil e o Peru. É um projeto muito gigante. Você participou do Fórum das Economias Emergentes em Guangzhou e você fez uma palestra exatamente sobre este projeto Ferrovia Bioceânica. Pode apresentar aqui no nosso programa sobre a sua palestra.
O projeto da Ferrovia Bioceânica é um projeto estruturante da logística brasileira, não só brasileira, como da América do Sul, porque ele envolve também o Peru com o auxílio com a cooperação da China. O projeto pretende ligar, por meio de ferrovia, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, de forma a proporcionar uma nova rota logística dos produtos brasileiros e da América do Sul para a Ásia, principalmente. Uhum. Porque hoje o Brasil, a costa brasileira, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, então todos os portos brasileiros têm a saída pelo Oceano Atlântico. Uhum. No passado, era muito conveniente porque as transações comerciais ocorriam mais com a Europa. Mas, recentemente, no final do século XX, o crescimento da Ásia como um todo, inclusive a China, acaba direcionando essa logística para o Oceano Pacífico, onde estão localizadas todas as nações asiáticas. E, com isso, a rota de exportação brasileira acaba tendo que fazer um caminho muito mais longo, que é passando pelo Canal do Panamá ou através da África e o Oceano Índico, ou mesmo pelo Sul, contornando a América do Sul para entrar no Oceano Pacífico. São rotas que poderiam ser encurtadas caso existisse uma ferrovia que ligasse o Brasil ao Oceano Pacífico, com um barateamento do frete e um encurtamento do prazo de entrega, o que seria muito traria muito benefício tanto para o Brasil, os países da América do Sul como um todo, e os compradores também, que no caso a China seria um dos maiores, é o maior comprador, o maior parceiro comercial brasileiro. É um projeto muito grande, como você disse, gigante, mais de 4 mil quilômetros de ferrovia, que iria cruzar o Brasil de leste a oeste e depois iria cortar também o Peru para chegar no Oceano Pacífico.
A ferrovia vai passar pelos estados importantes no interior do Brasil? Vai passar pelo estado do Rio de Janeiro?
O projeto inicial dela seria ligar o porto no Rio de Janeiro,
sim,
até o porto no Peru.
No Peru.
Passando por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Peru. Esse é o projeto original da Ferrovia Bioceânica. Como que surgiu a ideia da Ferrovia Bioceânica? Na verdade, o desejo de ligar o Brasil ao Oceano Pacífico é um desejo antigo dos brasileiros e dos governantes brasileiros. O problema é que isso sempre envolve investimentos bi ou multinacionais, porque você envolve mais de uma nação para poder fazer essa ligação. E sempre tem uma barreira muito grande técnica, que é a questão da Cordilheira dos Andes, que dificulta muito as obras de engenharia, quer seja de rodovia ou ferrovia. Mas, atualmente, a capacidade da engenharia, ela consegue fazer essa transposição dessa Cordilheira dos Andes. Não haveria problema técnico para ser feito. Uhum. O problema seria a viabilidade econômica desse investimento, porque é um investimento que, pela extensão, já demandaria um grande volume de dinheiro. E que fica um pouco mais evidente essa necessidade pelo alto volume de dinheiro na hora de fazer essa transposição da Cordilheira dos Andes, que seria uma obra muito complexa, que envolveria muitas pontes e túneis, e isso acaba aumentando o custo. Uma outra dificuldade é a transposição pela floresta amazônica, que, como eu disse anteriormente, o Brasil tem uma legislação muito complexa no que diz respeito ao meio ambiente. Você vai passar pela maior floresta do mundo, áreas indígenas, isso acaba tendo um desgaste ambiental e social muito grande, e acaba, para ser viável, você tem que fazer algumas compensações para esse tipo de intervenção, que também são coisas que oneram o investimento de uma forma geral. Então, são questões que ainda precisam ser debatidas para que esse investimento se torne mais viável, mais concreto, mais fácil de ser colocado em construção.
Uhum. É um projeto bem complexo. E você já referiu algumas principais dificuldades, mas também é um projeto de bom significado e vai beneficiar o comércio internacional, a produção, a infraestrutura. Então, para fazer uma comparação entre vantagens e desvantagens, você acha que a vantagem é maior?
Hoje, o que os estudos apontam é que o volume de transporte que vai acontecer na ferrovia, a princípio, ele não mostra viabilidade econômica para a ferrovia. Mas, como nós sabemos, um investimento em infraestrutura é algo que proporciona aumento de produção, aumento do crescimento econômico. Então, a tendência é que essa ferrovia, ela, por si só, pela existência dela, acabe aumentando a produção e a sua demanda, e tende a ser um investimento viável no longo prazo. O problema é que os políticos estão sempre pensando no retorno imediato, no que eles podem usar como autopropaganda deles, e isso acaba dificultando um pouco na questão da viabilidade econômica. Em outra visão, você tem os benefícios externos dessa ferrovia, que não são de difícil contabilização monetária, vamos dizer, porque uma nova rota logística acaba mudando toda uma estratégia de desenvolvimento econômico. Uhum. Você acaba proporcionando oportunidades para os empresários de escolherem: posso utilizar as ferrovias para escoar minha produção pelo Oceano Atlântico, para mandar para a Europa, para os Estados Unidos, ou mesmo cruzando o Canal do Panamá e chegar até a Ásia, ou eu tenho essa oportunidade de fazer os meus embarques pelo Peru, utilizando a ferrovia, que seria muito mais rápido e talvez mais barato, e criaria um ambiente de concorrência. E sempre uma concorrência, ela é benéfica para o cliente, porque quando você tem concorrência, você acaba tendo um benefício de custos, né? De oferta de preços para as produções. Agora, se você for analisar o projeto como um todo, você vai ver que, na verdade, ele foi uma junção de vários projetos menores de ferrovias brasileiras. Uhum. Projetos que o governo brasileiro tem. Isso eu estou falando do lado do brasileiro da ferrovia. O lado peruano da ferrovia eu não tenho muitos detalhes. E são projetos menores que estão em diferentes níveis de maturação. Você tem alguns trechos que já tem projeto pronto, já tem licença ambiental liberada, poderia ser começado a construção imediatamente. Outros trechos não tem nem estudo feito, é apenas um traço no mapa. Então você tem uma dificuldade de fazer essa ferrovia de uma forma única. Ela fatalmente precisa ser feita de forma modular, em módulos. Outra situação é a ligação dessa ferrovia com o Oceano Atlântico ainda está muito indefinida, porque nós temos no Brasil hoje a ferrovia de integração Oeste-Leste, conhecida como FIOL, que ela atravessa o estado de Goiás e Bahia. Uhum. E chegaria no município de Ilhéus, onde teria o porto no Oceano Atlântico. Essa ferrovia é uma ferrovia que já está em construção. Ela já tem quase 50% dela construída. E, em contrapartida, o traçado da ferrovia bioceânica passando por Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda não tem nem projeto pronto esses trechos. Talvez fosse mais viável você utilizar como a ligação ao Oceano Atlântico essa ferrovia que já existe na Bahia, que é algo que já está muito mais próximo de ser concretizado e de ser, com a sua operação ser iniciada de maneira muito mais precoce do que se você for esperar toda a evolução do projeto do lado do Minas Gerais e Rio de Janeiro. Você tem hoje a ferrovia de integração Centro-Oeste, conhecida como FICO, que praticamente ela vai cortar o estado do Mato Grosso até Goiás e vai fazer a interligação com a ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia que já existe no Brasil. Só esse projeto por si só já resolveria boa parte da logística da soja e do milho brasileiro, porque o Mato Grosso é o maior produtor dessas duas commodities, cujo maior mercado é a China. Hoje todo escoamento dessa safra é feito por caminhões, por rodovias, o que não é nem um pouco economicamente viável. E o trecho final, que seria ligando o estado do Mato Grosso à Rondônia e ao Acre até a divisa do Peru, já tem um estágio muito menos avançado de desenvolvimento de projeto. Então, iria necessitar um certo tempo de maturação para que esse projeto pudesse ser realizado. Daí eu digo a necessidade de ser pensado de forma modular, diferente daquilo que os empresários chineses pretendem, porque a vontade dos empresários chineses era de vir e fazer a ferrovia como um todo. Mas, devido a essas complexidades de legislação brasileira e regulação brasileira, talvez seja inviável esse projeto acontecer de uma maneira única. Ele deve ser feito aos poucos, os benefícios vão acontecendo aos poucos, até que essa ferrovia vai estar pronta por completo e você vai ter essa nova logística entregue não só para o Brasil, mas para o mundo.
Bem, o Rafael é profissional na ferrovia e você fez uma pesquisa muito profunda sobre esta ferrovia bioceânica e falou sobre as dificuldades, o significado estratégico. E eu acho que os líderes dos três países, a China, o do Brasil, do Peru, eles sabem as dificuldades. E eu acho que eles vão procurar a solução para tornar o projeto na realidade. Vamos ver. Vamos ver como os líderes vão resolver problemas.
Com certeza. A gente espera que isso seja resolvido, porque realmente é um projeto que
é um sonho dos brasileiros
há muitos anos, ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, do empresariado brasileiro como um todo. E, sem dúvida, é um projeto que pode mudar a logística mundial de circulação de mercadorias.
Vamos ver com a participação dos chineses se este sonho pode se tornar na realidade.
Também concordo que, de todas as possibilidades que existem no mundo, os chineses seriam os mais indicados para fazer a parceria com o Brasil e o Peru para o desenvolvimento desse projeto especificamente.
Okay,
porque a China tem o know-how e a expertise de construção de ferrovias, tem a capacidade de tecnologia para fazer essa ferrovia, tanto em solo brasileiro como em solo peruano, e possui capacidade financeira para esse investimento. Então, por isso que eu considero a China como o grande parceiro para Peru e Brasil no desenvolvimento desse projeto.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Você acabou de ouvir a segunda parte da entrevista com Rafael Vidali, um brasileiro que atuou na área de engenharia e transporte no Brasil e agora está frequentando a Universidade de Transporte de Beijing. Hoje ele apresentou uma análise detalhada sobre a viabilidade da ferrovia bioceânica. Bem, o panorama econômico fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima. Tchau.
O Cripora oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias sessões: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira Fernanda Vanderland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Tudo bom?
Tudo bem?
Olá, ouvintes do nosso programa Gastronomia. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, dividindo toda essa experiência e também as receitas sobre a culinária chinesa e de diversos países do mundo, de uma forma gostosa e saborosa. Rosana, nós programamos. Conta aí para os nossos ouvintes.
E segundo o calendário lunar chinês, quando aparece a primeira lua cheia do ano, o que ocorre no quinto dia depois do ano novo lunar, celebra-se a festa do Yuanxiao, considerada um epílogo da festa da primavera. Então, neste ano, a gente celebra o festival em 11 de fevereiro.
É isso aí, é o ano novo chinês. A festa da primavera aqui na China, lanterninhas vermelhas por todo lugar. Tão bonito, né, Rosana, que
Sim,
fica?
Sim, é bonitinho.
É lindo, eu adoro. E essa festa, ela é comemorada dia 13 a 15 do primeiro mês lunar. Durante esses três dias de festa, além de comer a famosa Yuanxiao, Yuanxiao, tá certo?
Tá certo.
Tá certo. Yuanxiao, uma espécie de bolinhas doces de arroz. Se realiza em todo o país as mais variadas e coloridas atividades recreativas. As mais populares são as exposições de lanternas. Os chineses enfeitam as salas de visita e os beirais dos telhados com lanternas coloridas, lindas, por toda parte aqui em Pequim. A gente encontra essas lanternas. Aqui em Pequim até não tanto. Nós também podemos encontrar aqui em Pequim essas lanternas, mas eu acho que em Xangai a gente encontra mais, né?
Depende, acho que em parques tem mais, mas
em ruas não tanto, eu acho que é mais na parte antiga assim, da cidade que a gente encontra mais.
Sim.
Então, eles enfeitam todas essas, os beirais, as casas com essas lanternas coloridas, e as crianças andam e brincam também pelas ruas levando as suas lanternas. Por isso que a festa de Yuanxiao também se chama Festa das Lanternas. Festa das Lanternas, porque as crianças andam. Você andava quando você era pequena, Rosana?
Sim.
Sim? Uhum. Andava com a lanterninha?
Sim, gosto muito.
É. No início da primavera, com essa festa por toda parte, então, assim, a China inteira comemora a festa da primavera, que é a festa do Yuanxiao. E também pode ser considerada a festa dos namorados. É, portanto, uma ocasião romântica. Por que que ela é considerada a festa dos namorados, Rosana?
Tem uma história. Então, na antiguidade, ética feudal dificultava o relacionamento entre moças e rapazes. As moças não podiam sair de casa sem permissão dos pais, mas na festa do Yuanxiao era uma exceção. E durante os três dias de festa, as moças podiam sair de casa para assistir aos festivais de lanternas à vontade. Então, as rapazes e moças, aproveitando a oportunidade, divertiam-se, namoravam em busca da cara metade. Daí o nome Festa dos Namorados na China.
Nossa, que interessante. Então é Festa da Primavera, Ano Novo Chinês e Festa dos Namorados, Dia dos Namorados, é isso?
Sim,
Se comemora três eventos em um período só. Muito legal isso, né? Super, assim, compacto. Então, sobre a origem da festa, existem algumas versões. Consta que o imperador Liu Che, da dinastia Han, subiu ao trono no 15º dia do primeiro mês lunar do ano de 156 a.C., né? Antes da nossa era, nas noites do Yuanxiao. Ele saía do palácio imperial para se divertir junto com o povo. Yuan é o primeiro mês lunar e Xiao significa noite. Então, por isso, o imperador Liu Che fixou essa data como a festa do Yuanxiao. Na década de 60 do século I, o imperador Liu Chuan, adepto ao budismo, ordenou que acendesse luzes na noite da festa, com prece ao Buda. Assim, pouco a pouco, foram surgindo os festivais e feiras de lanternas pela passagem da data festiva. Desde então, pela passagem da festa do Yuanxiao, eram realizadas em todo o país os festivais de lanternas, danças do Yang e outras atividades. Na Festa das Lanternas, os chineses ainda costumam comer o yuan chiao, uma das bolinhas feitas com farinha de arroz glutinoso, e o recheio doce, que significa felicidade e reunião familiar. Super interessante isso, gente. Então, quer dizer que o recheio doce significa felicidade e reunião familiar. De fato, o yuan chiao é o nome de um prato do norte, e no sul, há um outro muito semelhante, que é chamado de Tan Yuan. As formas de se preparar o Tan Yuan e o Yuan Chiao são ligeiramente diferentes, mas ambas são bolinhas feitas de arroz glutinoso. O que varia, eu acho que é o recheio, né, Rosana?
Sim.
Isso. Um é de doce, o outro é...
Salgado.
Isso.
A seguir, vamos aprender a preparar o Tang Yuan com sabor doce e salgado. E primeiro é o Tang Yuan com recheio de carne. Como a gente já disse, o Tang Yuan é um tipo de bolinho recheado que é feito com farinha de arroz glutinoso. Este prato surgiu na dinastia Song e tem uma larga tradição na história culinária chinesa. Ainda nos dias de hoje, as famílias chinesas seguem a tradição de comer o Tang Yuan durante a Festa das Lanternas.
A essência de um bom Tang Yuan está no seu recheio. Existem muitas variedades de recheios de Tang Yuan, como tâmaras, feijão, gergelim, chocolate, amendoim, cacau com manteiga e carne. Podemos dizer que cada cidade usa um tipo de recheio, conforme os hábitos alimentares de cada local, né?
E nas regiões do norte, como aqui em Beijing, o Tang Yuan é mais doce. Porém, em algumas cidades do sul, como em Xangai, já disse, muitos chineses preferem o Tang Yuan com recheio salgado. Em seguida, vamos aprender a preparar o Tang Yuan com recheio de carne. O prato é bem adequado para as pessoas que querem provar essa comida tradicional chinesa, mas não gostam de doce. Papel e lápis na mão, anote primeiro os ingredientes.
Para a massa, você vai precisar de 1,5 xícaras de farinha de arroz glutinoso. Para o recheio, prepare 70 gramas de carne picada, 1 colher de chá de óleo de gergelim, 1 colher de chá de vinho de cozinha, 1 colher de alho poró e 1 pequeno pedaço de gengibre, cerca de 5 gramas mais ou menos, sal a gosto. E vamos a seguir ao modo de preparo da receita. Preparar a massa é bem simples. Coloque a farinha de arroz glutinoso em 1 tigela grande, adicione 1/2 xícara de água e aos poucos misture a farinha até formar uma massa lisa e homogênea. Faça uma bola e deixe descansar por cerca de 30 minutos, cobrindo a tigela com um pano úmido.
E vamos aproveitar este tempo para preparar o recheio. Pique a carne até que fique bem moída e coloque-a em um prato. De seguida, junte o gengibre picado, sal e óleo de gergelim e mexa bem. Está pronto o recheio. Agora vamos preparar os bolinhos. Não esqueça, é muito importante que a massa descanse por 30 minutos. Depois, separe a massa em 3 ou 4 partes iguais e abra cada uma delas bem fina, com ajuda de um rolo de macarrão em superfície enfarinhada.
E então, corte a massa em círculos de cerca de 8 centímetros, mas também não tem uma regra. É mais ou menos esse tamanho. E coloque o recheio no centro e feche como se fosse um rolinho. Para finalizar, a gente cozinha os rolinhos. Vamos cozinhar esses bolinhos. Coloque todos os bolinhos em uma panela com água fervente e deixe cozinhando em fogo médio. Quando eles flutuarem, adicione 1 colher de sopa de água fria e deixe cozinhar mais um pouco. Então, quando os bolinhos subirem novamente, junte mais 1 colher de água fria e faça isso mais ou menos 2 vezes. Quando os bolinhos, então, subirem pela última vez, coloque nos pratos, está pronto, né? Então, ele tem que subir 2 vezes. E coloque, então, num prato, adicione um pouquinho de alho poró picado e está pronto para você saborear o delicioso bolinho Tang Yuan.
Sim, e em seguida, vamos aprender a preparar o Tang Yuan com recheio de purê de feijão doce. Papel e lápis na mão, anote primeiro os ingredientes. São 1,5 xícaras de farinha de arroz glutinoso para a massa, 500 gramas de feijão para o recheio, 300 gramas de açúcar e 1 colher de sopa de manteiga.
O modo de preparo é o seguinte. Os passos são semelhantes ao preparo do Tanyuan com recheio de carne. Em uma tigela grande, coloque a farinha de arroz, adicione meia xícara de água e, aos poucos, misture a farinha até formar uma massa lisa e homogênea. Faça a bolinha e deixe descansar por 30 minutos. É o mesmo processo do outro bolinho que eu ensinei para vocês. É isso aí.
E vamos aproveitar este tempo para preparar o recheio. E primeiro, vamos fazer o purê de feijão. Antes de fazer o purê, porém, você precisa deixar o feijão em uma tigela com água por um dia inteiro. Assim, os grãos ficam mais macios, o que facilita o cozimento.
Depois, cozinhe o feijão em fogo alto, com água, cerca de 20 minutos, sem tempero. Deixe esfriar e bata apenas os grãos no liquidificador. Caso não consiga bater muito bem, adicione um pouco de caldo de feijão, mas bem pouquinho, que é para o recheio não perder a consistência. Bom, agora que o purê está pronto, adicione o açúcar e a manteiga e mexa até que fique uma mistura homogênea. Então, está pronto o recheio. Eu acho que eu, pessoalmente, vou gostar mais deste, de feijão.
Eu também. E vamos preparar os bolinhos. Não esqueça, é muito importante que a massa descanse os 30 minutos. Depois, separe a massa em 3 ou 4 partes iguais e abra esses pedaços sobre a mesa com a ajuda de um rolo de macarrão, como se fosse uma pizza. A massa tem que ficar bem fina e é preciso que a superfície onde você vai abrir a massa seja lisa e enfarinhada. Pode ser na mesa ou na pia, só não esqueça de colocar um punhado de farinha de arroz glutinoso, que é para massa não grudar na superfície.
Então, agora corte esses pedaços de massa em círculos de mais ou menos 8 centímetros, é o mesmo processo que o outro. E com uma colher, coloque um pouco do recheio em cada parte dessas e depois é só fechar com a mão, como se fosse um bolinho. Para finalizar, a gente vai cozinhar os bolinhos. Coloque todos eles em uma panela com água fervente e deixe cozinhando em fogo médio. E esse é o mesmo processo que se faz com aquele outro bolinho, com outro recheio salgado que nós, né, Rosana? É o mesmo processo. Então, quando eles flutuarem, depois de 2 vezes, o bolinho está pronto. Olá, caros ouvintes, você está acompanhando o programa Gastronomia. Eu sou Fernanda Vendland.
Eu sou Rosana Zhao. Neste bloco do programa, vamos aprender outro prato típico que tem na mesa dos chineses ao celebrar os festivais. É o camarão frito em molho de tomate. Vamos começar a ver os ingredientes necessários.
Os ingredientes são 400 gramas de camarões, 3 tomates, meia tigela de ketchup, um pedaço pequeno de gengibre, 2 dentes de alho, uma colher de sopa de molho de soja, uma colher de chá de pimenta em pó, uma colher de sopa de vinagre, uma colher de sopa de ajinomoto, se não tiver também não tem problema, porque ajinomoto é um tempero preparado do Brasil já, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de vinho de cozinha, óleo e sal a gosto.
O modo do preparo é o seguinte. Abra as costas do camarões com uma tesoura do primeiro gomo até o último. Depois, com uma faca, retire a tripa do camarão. Preste atenção a este passo. Só precisa tirar a tripa do camarão, não é para tirar a casca. Antes, não se esqueça de lavar bem os camarões. Reserve-os em um prato. Junte algum sal e 2 colheres de vinho de cozinha. Mexa os ingredientes até ficar bem apurado. Deixe descansando por 10 minutos para que os camarões absorvam o tempero.
Em uma frigideira, aqueça o óleo com fogo médio. Coloque os pedacinhos de gengibre e frite-os por cerca de 10 segundos. Dessa forma, você realça o sabor do gengibre, que é muito importante nesse prato. Junte na frigideira os camarões e frite por alguns minutos, até que eles mudem de cor, que fiquem mais laranjadinhos. Retire-os e reserve.
Lave e corte os tomates. Frite-os na frigideira com o óleo quente. Adicione os alhos picados e frite por mais alguns minutos, até sentir seus aromas se elevando. Adicione os camarões preparados e frite junto com os tomates durante 1 minuto. Despeje meio copo de água na frigideira e deixe cozer cerca de 3 minutos.
Adicione açúcar, vinagre, pimenta em pó, molho de soja e ketchup. Cozinhe todos os ingredientes por alguns minutos até que o caldo fique bem consistente. Para terminar, acrescente um pouco de ajinomoto e mexa bem. E está pronto. É isso aí. Esse é o famoso prato de camarão com molho de tomate.
Sim. Bom, chegamos ao fim deste programa. Eu sou a Rosana Zhao. Muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland. Obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca. Abraços. Tchau, tchau. Tchau.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá a todos, bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, sou Raimundo.
Da outra vez, focamos em expressões relacionadas à despedida. Vamos fazer uma breve revisão.
Certo. Eu não consigo me lembrar em como os chineses dizem já está tarde. Nós precisamos ir embora.
Bem, preste atenção. 时间不早了. 我们该走了.
Ok. 时间不早了. 我们该走了.
时间 é tempo, horário.
时间
不早了 significa tarde.
不早了.
我们 nós.
我们
该走了. Precisamos ir.
该走了.
时间不早了. 我们该走了.
时间不早了. 我们该走了. Já está tarde. Nós precisamos ir embora.
Então, tchau em chinês é...
再见.
Excelente. E como é se cuida?
Acho que é 多保重 ou 保重, certo?
Exato. O último, como os chineses dizem, mantenha contato?
Acho que deve ser 保持联系. 保持 e manter.
Boa memória, né?
Obrigado, Jingjing.
Agora, vamos ao conteúdo de hoje.
你能帮我一个忙吗? 当然可以. 能帮我照张相吗? 我能帮助你吗?
Em muitos casos, quando estamos dentro de mercados, banco ou restaurante, podemos precisar de ajuda de alguém. Em português, dizemos, você poderia me fazer um favor? Como seria em chinês?
É, 你能帮我一个忙吗?
A frase parece longa demais. Não consegui acompanhar. Você poderia separá-la em partes?
Ok. A primeira parte é 你, que significa você.
你.
E a segunda parte é 能, o que significa pode fazer algo.
能.
A terceira é 帮我, que significa me ajudar.
帮我.
帮 significa ajudar.
帮.
E 我 significa eu.
我.
帮我, me ajudar.
帮我.
A seguir vem o 一个, que significa um. 一个.
一个.
Não se esqueça de que i é um e ge é apenas uma partícula.
I ge, um.
Correto. Mang significa favor, ajuda. Mang.
Mang.
Ma indica uma questão.
Ma.
Agora, por favor, ouça a frase devagar. Ni neng bang wo yi ge mang ma?
Ni neng bang wo yi ge mang ma? Você poderia me fazer um favor?
Muito bom! Então, a seguir, Lili está pedindo um favor para seu colega de trabalho. Por favor, prestem atenção na forma como ela pedirá ajuda.
你能帮我一个忙吗?
当然可以。
Então, como você diz, você poderia me fazer um favor em chinês?
你能帮我一个忙吗?
Ótimo! Agora, vamos ouvir a frase novamente, devagarzinho.
你能帮我一个忙吗? Você poderia me fazer um favor?
帮忙 significa ajudar.
帮忙
帮我一个忙 me fazer um favor.
帮我一个忙
Você poderia me fazer um favor? 你能帮我一个忙吗?
你能帮我一个忙吗?
Bem, se a resposta foi afirmativa, em chinês, você pode dizer 当然可以。
当然可以。
当然 significa com certeza.
当然。
可以 é o verbo poder, estar disponível para fazer algo.
可以。
当然可以。
当然可以。Claro que sim.
Agora, vamos ouvir a primeira conversa novamente.
你能帮我一个忙吗?
当然可以。
Olha, Jinjin, às vezes vou a algum parque para me distrair. E preciso que algum chinês tire foto para mim. Como peço isso em chinês?
Acho que você pode dizer 能帮我照张相吗?
能帮我照张相吗?
能 significa poder.
能
帮 novamente é ajuda.
帮
我 eu
我
照相 é tirar foto.
照相
Por favor, preste atenção que aqui colocamos a partícula 张 que significa uma foto.
张
Portanto, tirar uma foto em chinês fica 照张相
照张相
ma é a partícula.
ma
Você poderia tirar uma foto para mim? 能帮我照张相吗?
能帮我照张相吗?
Ok, agora vamos ouvir a segunda conversa.
能帮我照张相吗?
没问题。
Bem, Jinjin, acho que as pessoas precisam oferecer ajuda algumas vezes. Em português, nós falamos, posso te ajudar? Como seria em chinês?
我能帮助你吗? Eu posso te ajudar?
我能帮助你吗?
我 eu
我
能 poderia
能
帮助 é ajudar
帮助
你 você
你
ma é a partícula, não tem significado.
ma
Posso te ajudar? 我能帮助你吗?
我能帮助你吗?
Agora, vamos ouvir a conversa completa.
你能帮我一个忙吗?
当然可以。
能帮我照张相吗?
没问题。
Agora é hora das dicas da cultura chinesa.
Vizinhos são muito importantes para o relacionamento da comunidade chinesa. Por exemplo, quando um casal briga, os vizinhos podem bater na porta para conversar com os dois e tentar amenizar a situação. Se tanto o marido quanto a mulher trabalharem, eles podem deixar seus filhos com vizinhos mais idosos para que tomem conta das crianças. Porém, atualmente, muitos estão se mudando para apartamentos. Isso dificulta um pouco o relacionamento entre vizinhos, pois cada um está em um andar diferente. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas usam a internet para se comunicar e para se entender.
Bom, com as dicas da cultura chinesa, nosso programa está quase terminando. Como sempre, temos um pequeno prêmio para você.
Como se diz, você poderia me fazer um favor em chinês?
Se você souber a resposta, não hesite em nos escrever enviando e-mail para gripor@gri.com.cn. Para maiores informações, por favor, entre no nosso site português.gri.cn. Até a próxima!
Zaijian!
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.